Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Em Pauta Especial desta sexta-feira. São 845 casos confirmados de coronavírus e 43 mortes no Paraná. 76 pacientes estão internados em UTIs e 58 em leitos clínicos. 7.409 casos foram descartados até agora e 421 ainda seguem em investigação. A informação é do boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que monitora a situação do coronavírus aqui no estado desde fevereiro. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem apoio técnico de Marquinhos Souto e também da Ciclano, e o nosso entrevistado de hoje é o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Seja bem-vindo.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Muito bom dia, governador. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio da Rede AERP de Notícias. Falamos neste momento para mais de 34 emissoras em diferentes regiões do estado, então atingindo todo o Paraná neste momento.
Bom dia, David. Bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria poder estar participando do Em Pauta, né? E podendo falar com todos os paranaenses através do rádio.
Muito obrigado pela presença do senhor. Governador, começo então com as perguntas. Nós teremos perguntas também que foram encaminhadas anteriormente pelas emissoras de rádio, mas começo com as minhas aqui. O ministro Mandetta deixou ontem o Ministério da Saúde e assume então Nelson Tait. Qual é a expectativa do senhor e se o governo federal decidir por uma outra medida que não seja o isolamento social neste momento ou qualquer outra medida, o governo do Paraná vai ser independente das decisões do Ministério da Saúde?
Olha, David, o Supremo decidiu agora, essa semana, de que os estados e municípios têm a autoridade em cima dos seus decretos nessa normativa da questão econômica, do abrir e fechar, daquilo que pode ser importante para o cidadão através de uma medida do prefeito ou do governador. Essa é uma medida importante onde foi julgada no Supremo, porque nós não podemos, sempre é importante respeitar a hierarquia, né? O presidente, ele é o nosso líder maior, ele é o líder da nação e automaticamente a sua decisão ela tem que ser respeitada. Mas nós não podemos deixar com que, muitas vezes, uma decisão aqui para o Paraná pode ser boa, mas para o Maranhão pode ser que não seja. Nós somos um país gigante, com linhas culturais diferentes, com a questão econômica diferente. Então é importante deixar essa flexibilização de cada estado poder entender qual é a melhor dinâmica econômica e também na área da saúde nesse sentido. Então acho que foi uma decisão acertada. Nós temos buscado fazer aqui um modelo onde preserve a vida, né, automaticamente com a questão dos cuidados que as pessoas têm que ter todos os dias no seu isolamento social. O isolamento não quer dizer que a pessoa tem que ficar trancada dentro de casa. Ela pode ir na farmácia, ela pode ir no mercado, ela pode visitar o seu vizinho, mas claro que tendo os cuidados a OMS e também o Ministério da Saúde recomenda, né, que é se preservar. Só sair realmente se tiver muita necessidade, se tiver a necessidade de fazer alguma compra que é importante e assim por diante. Então, nós temos buscado manter esse equilíbrio. Eu tenho dito que é mais ou menos como se você tivesse um passarinho na mão. Se você apertar ele morre. Se você abrir demais, ele voa e você não consegue pegar mais ele. Então, nós temos que ter nesse momento, todos os dias, decisões para ver de que maneira que a gente consegue preservar a questão das vidas, né, a saúde das pessoas, com um mínimo de pessoas infectadas e também fazer com que o comércio do nosso estado não pare na sua totalidade para que as pessoas possam ter, os comerciantes e a parte econômica possa ter um oxigênio, vamos dizer assim, para enfrentar esse momento duro. Antes de falar do ministro que foi empossado ontem, é importante registrar aqui no Paraná, porque hoje tem muitas informações e até muitas fake news, né? E até fico alerta aqui para as pessoas procurarem os rádios, que são veículos de comunicação de credibilidade, a televisão ou portais de notícias que tenham aí um nome, tenham uma marca, porque existe muita fake news e muita desinformação, muita gente maldosa que tenta desconstruir o bom ambiente que nós estamos conseguindo fazer aqui no estado. Eu falo isso não só do Paraná, mas em outros lugares do Brasil, infelizmente. Então, qualquer tipo de mensagem de WhatsApp tem que tomar muito cuidado e também as pessoas procurarem ver se é verdade ou não. Nós do Paraná não entramos em quarentena. É importante deixar isso.
São nós termos técnicos diferentes, né, governador?
Teve estado que entrou, nós não entramos. O que nós fizemos foi um decreto dizendo o que poderia ser aberto e aquilo que deveria ser fechado de qualquer maneira. Por quê? Por causa da aglomeração. Mas o nosso decreto, na totalidade, ele fala de orientação. Ele orienta o que os prefeitos, o que as associações comerciais devem fazer para se precaver e cuidar também das pessoas que ali utilizam desse serviço. Então, nós não entramos em quarentena no Paraná. E é isso que é importante as pessoas saberem. Pode ser que em algum momento a gente precise entrar. Isso quem vai dizer? É a Secretaria de Saúde, conforme o volume dos infectados ou o volume de pessoas doentes comece a ser chegar num nível onde o sistema não suporte, o sistema de saúde. Então, é importante a gente deixar muito claro isso. O que eu tenho orientado os prefeitos, alguns até se anteciparam na questão do fechamento, colocaram barricada na frente da cidade, que houve até um certo exagero, mas enfim, também no sentido de proteger a população. Eu não posso condenar esse prefeito. Esse prefeito fez no sentido de proteger a sua cidade. Então ele teve uma iniciativa que foi uma iniciativa bem intencionada. Então nós estamos agora criamos um grupo de trabalho. Hoje o presidente da Associação dos Municípios do Paraná já está com a gente há 30 dias quase que trabalhando junto com a nossa equipe no sentido de fazer esse intercâmbio e essa interlocução com os prefeitos do Paraná para que a gente possa ter uma dinâmica, vamos dizer assim, conjunta, né, nas decisões para os municípios. Então nós temos hoje municípios que já estão abrindo comércio com algumas restrições, com horários diferenciados. O cuidado que nós temos que ter, e isso serve muito para as cidades grandes do estado do Paraná, que é o transporte coletivo. Você não pode colocar 50, 70 pessoas dentro do ônibus, um fungando no cangote do outro, como infelizmente na hora do rush, na hora do pico das pessoas irem para o trabalho e voltando. Com um infectado dentro do ônibus, ele vai passar a infecção para todo mundo, vai passar o vírus para todo mundo. Então é esse cuidado que nós temos que ter para que o sistema de transporte coletivo também não seja um grande instrumento de propagação. E automaticamente, por exemplo, shopping. Nós podemos vir abrir os shoppings? Podemos, com algumas restrições. O pessoal, quando entrar, vai ter que passar álcool, vai ter que estar de máscara. Isso está sendo discutido com os próprios donos de shoppings e lojistas. Academia, também nós temos um comitê fazendo um estudo. Por quê? Academia está comprovado que a pessoa, quando faz uma atividade, por exemplo, o pessoal que faz lá zumba, né? As mulheres que gostam disso, o pessoal até as mulheres de terceira idade gostam de fazer dança. Quando você está ofegante, quando você está suando, o vírus ele propaga com mais facilidade, porque você acaba jogando ele numa distância até muito maior do que a normalidade. Então tudo isso tem que ser pensado, nós não podemos agora de uma maneira, de forma irresponsável, fazer isso, soltar isso para que as pessoas acabem sendo infectadas. Então existe um planejamento, nós temos um grupo de trabalho da Secretaria de Saúde, da nossa Secretaria de Planejamento do Estado, com técnicos. O presidente da Associação de Infectologistas do Brasil é do Paraná, que é o Dr. Clóvis Arnes, que é um dos maiores especialistas do mundo, que tem nos ajudado na construção disso. Nós temos falado com os grandes gerentes, gestores de hospitais. Então, para quê? Para que a gente possa ter esse equilíbrio na tomada das decisões, para fazer com que as pessoas sejam menos impactadas economicamente e também na questão de saúde. Achar que o Brasil não vai ter algum tipo de desafio, de problema econômico, a gente está enganando a gente mesmo. O mundo entrou em colapso. A China hoje foi divulgado. A China hoje teve uma recessão de 6,8%. Há 24 anos, a China não tinha recessão. E teve recessão no primeiro trimestre. Então, nós temos que compreender que é um momento duro, difícil, mas nós vamos passar. E o Estado do Paraná está muito organizado no sentido de fazer esse enfrentamento. Nós estamos provando isso para a população em todas as áreas. Desde a área de educação, na área de segurança, nós temos planejamento em todas essas áreas para fazer com que a gente possa passar por esse período duro da melhor maneira possível.
Governador, em Brasília, no Congresso, há discussão sobre o orçamento de guerra que vai disponibilizar mais recursos para os estados. O senhor está em contato constante com a bancada federal em Brasília? Quanto dinheiro pode vir aqui para o estado?
Olha, eu tenho falado muito com a bancada e, aliás, é importante registrar isso para os paranaenses, do apoio que nós temos tido da bancada federal, dos nossos deputados federais e também dos nossos senadores. O Paraná, há 30 anos, não fazia reunião com os três senadores junto com o governador. Eu, desde o ano passado, quando assumi o governo, em janeiro, já sentei com os três senadores e montamos uma agenda de trabalho em Brasília, junto com os senadores e junto com a nossa bancada federal. Então, o Paraná tem tido uma força política em Brasília que não tinha há mais de 30 anos. Isso é muito importante para o estado, porque Brasília não é no amor. Brasília funciona é na força, não tem conversa lá, é assim que funciona. Eu fiquei lá 8 anos, então conheço bem como é que funciona. E claro, o bom relacionamento com o governo federal. Isso tem ajudado o estado do Paraná. Eu tenho um bom relacionamento com o presidente Bolsonaro, tenho um bom relacionamento com os ministros, e isso tem ajudado muito o Paraná em diversas áreas aqui para o estado. Essa área econômica ainda não foi aprovada uma proposta final de que maneira que os estados serão ajudados. Foi aprovada na Câmara essa semana, mas tem uma outra proposta que o governo federal, através do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, vai apresentar para ter um menor impacto no orçamento do governo federal. Mas é importante registrar que tem que ter uma distribuição do orçamento que seja de forma igualitária no Brasil. Porque se você for pelo critério do FPE, que é o que alguns estavam defendendo, só vai se dar bem nessa questão do repasse dos recursos os estados do Nordeste, que geralmente é o que levam o grande bolo do orçamento federal. E geralmente os estados do Sul e Sudeste são os prejudicados. Por quê? A nossa dependência pelo FPE é muito menor. Nós geramos mais dinheiro para o governo federal e temos menos retorno disso. Eu até pedi para fazer um cálculo para o meu secretário da Fazenda, ele ainda não terminou com a equipe dele, mas eu quero ter. Mas eu acredito que de cada 10 reais que o Paraná produz para Brasília, não deve voltar 2. Então, assim, nós temos que trabalhar isso, e é isso que nós estamos tentando convencer o ministro Paulo Guedes, nesse sentido de ter a oportunidade desse recurso de menos Brasília e mais Brasil poder ser equilibrado perante os estados. Mas eu vejo boa vontade do governo federal, acredito que a gente vai conseguir achar uma solução para amenizar esse impacto nas contas dos prefeitos e dos governadores.
Mas neste momento da pandemia do coronavírus, pelo orçamento de guerra, a gente já conseguiria saber quanto que poderia vir para o Paraná?
Não temos ainda esse volume de recurso global divulgado e nem o que poderia ser dividido entre os estados. O que nós temos e trabalhado é com o Ministério da Saúde e alguma mais na área de equipamentos, né? Recurso mesmo, por enquanto não veio, mas é claro, todo mundo está se organizando, se ajustando. Isso é algo que em algum momento vai acontecer. Eu tenho trabalhado isso em Brasília com a bancada federal, tenho trabalhado com os senadores, tenho falado com os ministros de forma constante aí, aqueles que são tem um alinhamento na área econômica e também na questão da saúde. E até te respondendo a pergunta antes, você perguntou do ministro que assumiu ontem e eu acabei não respondendo. Veja, eu não conheço o ministro que assumiu ontem, mas o histórico dele é de um homem muito conhecedor de saúde. Apesar que mais focado na área privada, menos na área pública. Mas tem um conhecimento muito bom, a gente torce para que ele possa fazer um bom trabalho aí, porque o Mandetta conseguiu fazer um bom trabalho, apesar dos embates políticos aí que teve por questão de opinião, né? O presidente pensa de um jeito, ele pensava de outro e acabaram não se entendendo. Mas Nós temos que reconhecer que o ministro Mandetta fez um bom trabalho no período que esteve no ministério.
Com certeza.
E a gente tem que torcer agora para esse próximo ministro se dar bem. E, claro, eu como governador tenho que, naquilo que tiver no meu alcance, ajudá-lo a poder fazer que a gente atravesse esse momento da melhor maneira possível.
Obrigado, governador. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no Em Pauta. A gente volta já. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.